Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Vigia esperando a aurora, com noiva esperando amor.
Prezados irmãos e irmãs, temos a felicidade de estarmos reunidos em nossas comunidades, paróquias e capelas e participarmos da abertura deste novo ano litúrgico que se inicia neste final de semana. E ele inicia com a celebração da esperança do Verbo Divino, da encarnação do Verbo Divino, Jesus de Nazaré. Ele, o desejado dos povos, almeja vir aos corações dos homens e mulheres de nosso tempo para fazer morada. O tempo do advento nos insere na dinâmica da espera do Senhor que vem ao nosso encontro, o Emmanuel, o Deus conosco. Vivamos com alegria a expectativa destes dias de preparação para a chegada do Salvador, na certeza que Ele vem. Peçamos ao Senhor para que Ele conduza a vossa igreja neste novo ciclo litúrgico que se inicia, para que, se preparando para a chegada do Menino Deus, o celebre com fé, esperança e caridade renovadas. Que Ele alimente no coração da humanidade o desejo de bem viver os ensinamentos cristãos, para que os sinais do vosso reino já sejam realidade no tempo presente. Que Ele sensibilize os nossos governantes para que no exercício de seus mandatos promovam ações que tragam dignidade e esperança de dias melhores. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Nós teremos notícias da nossa diocese com Fábio Salles. Nós teremos o quadro Verbum. Nós teremos o Vatican News. E nós teremos muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Dentro do peito o sol já desabrocha. Filho da luz, não vou dormir, vigio. Ao mundo frio vou levar o amor. Vigio esperando a aurora, qual noiva esperando amor. Assim que o céu espera a vinda do seu Senhor, é assim que o céu espera a vinda do seu Senhor.
Conheça bem o seu colega. Certa vez trabalhei em uma pequena empresa de engenharia. Foi lá que fiquei conhecendo um rapaz chamado Mauro. Ele era grandalhão e gostava de fazer brincadeiras com os outros, sempre pregando pequenas peças. Havia também o Hernani, que era um pouco mais velho que o restante do grupo, sempre quieto, inofensivo, sempre à parte. Costumava comer o seu lanche sozinho, num canto da sala. Não participava das brincadeiras que fazíamos após o almoço, sendo que, ao terminar a refeição, sempre sentava sozinho debaixo de uma árvore, sempre muito distante. Devido a esse seu comportamento, Hernani era o alvo natural das brincadeiras e piadas do grupo. Ora ele encontrava um sapo na marmita, ora um rato morto no seu chapéu, e assim vai. E o que nós achávamos mais incrível é que ele sempre aceitava aquilo sem ficar bravo. Num feriado prolongado, Mauro resolveu ir pescar no Pantanal. Antes, nos prometeu que se conseguisse sucesso, iria dar um pouco do resultado da pesca para cada um de nós. No seu retorno, ficamos todos muito animados quando vimos que ele havia pescado alguns dourados enormes. Mauro, entretanto, levou-nos para um canto e nos disse que tinha preparado uma boa peça para aplicar no Hernani. Mauro dividiria os dourados, fazendo pacotes com uma boa porção para cada um de nós. Mas a peça programada era que ele havia separado os restos dos peixes num pacote maior, à parte. Vai ser muito engraçado quando o Hernani descobrir esse presente e encontrar espinhas, peles e vísceras, disse-nos Mauro, que já estava se divertindo com tudo aquilo. Distribuiu os pacotes no horário do almoço. Cada um que ia abrindo seu pacote contendo uma bela porção de peixe dizia: obrigado, muito obrigado, que legal. Mas o maior pacote de todos ele deixou por último. Era para o Hernani. Todos nós já estávamos quase explodindo de vontade de rir, sendo que o Mauro exibia um ar especial de grande satisfação. Como sempre, Hernani estava sentado sozinho, no lado mais afastado da grande mesa. Mauro, então, levou o pacote para perto dele e todos ficamos na expectativa do que estava para acontecer. Hernani não era do tipo de muitas palavras. Ele falava tão pouco que, muitas vezes, nem se percebia que ele estava por perto. Em 3 anos, ele provavelmente não tinha dito nem 100 palavras ao todo. Por isso, o que aconteceu a seguir pegou a todos de surpresa. Ele pegou o pacote firmemente nas mãos e o levou devagar, com um grande sorriso no rosto. Foi então que notamos que seus olhos estavam brilhando. Por alguns momentos, o seu pomo de Adão se moveu para cima e para baixo, até ele conseguir controlar sua emoção. Eu sabia que você não ia se esquecer de mim, disse com a voz assim, meio embargada. Eu sabia. Você é grandalhão e gosta de fazer brincadeiras, mas sempre soube que você tem um bom coração. Ele engoliu em seco novamente e continuou falando, dessa vez para todos que estavam ali. Eu sei que não tenho sido muito participativo com vocês, mas nunca foi por má intenção. Sabem, eu preciso falar. Eu tenho 5 filhos em casa e uma esposa inválida que há 4 anos está presa na cama. E estou ciente de que ela nunca mais vai melhorar. Às vezes, quando ela passa mal, eu tenho que ficar a noite inteira acordado cuidando dela. E a maior parte do meu salário tem sido para os seus médicos e remédios. As crianças fazem o que podem para ajudar, mas tem sido difícil colocar comida para todos na mesa. Vocês talvez achem esquisito que eu vá comer o meu almoço sozinho, num canto. Bem, é que eu fico meio envergonhado, porque na maioria das vezes eu não tenho nada para pôr no sanduíche. Ou, como hoje, eu tinha somente uma batata na minha marmita. Mas eu quero que saibam que essa porção de peixe representa realmente muito para mim. Provavelmente muito mais do que para qualquer um de vocês. Porque hoje à noite, os meus filhos Bem, os meus filhos... Aí, nesse instante, ele limpou as lágrimas dos olhos com as costas das mãos e continuou. Hoje à noite, os meus filhos vão ter realmente, depois de alguns anos... E aí, ele começou a abrir o pacote. Nós prestamos tanta atenção no Hernani, enquanto ele falava, que nem havíamos notado a reação do Mauro. Mas então todos percebemos sua aflição quando saltou e tentou pegar o pacote das mãos do Hernani. Mas era tarde demais. Hernani já tinha aberto e estava agora examinando cada pedaço da espinha, cada porção de pele e de vísceras, levantando cada rabo de peixe. Era para ter sido tão engraçado, mas ninguém riu. Todos ficamos olhando para baixo. E a pior parte foi quando Hernani, tentando sorrir, falou a mesma coisa que todos nós havíamos dito anteriormente. Obrigado. Em silêncio, cada um dos colegas pegou o seu pacote e o colocou na frente do Hernani, porque depois de muitos anos, nós havíamos, de repente, entendido quem era realmente o Hernani. Uma semana depois, a esposa de Hernani faleceu. Cada um de nós daquele grupo passou, então, a ajudar as cinco crianças. Graças ao grande espírito de luta que elas possuíam, todas progrediram muito. Carlinhos, o mais novo, tornou-se um importante médico. Fernanda, Paula e Luísa montaram o seu próprio e bem-sucedido negócio. Produzem e vendem doces e salgados para padarias e supermercados. O mais velho, Hernani Júnior, formou-se em engenharia, sendo hoje o diretor-geral da mesma empresa em que Hernani, eu e os nossos colegas trabalhávamos. Mauro, hoje aposentado, continua fazendo brincadeiras. Entretanto, são de um tipo muito diferente. Ele organizou 9 grupos de voluntários que distribuem brinquedos para as crianças hospitalizadas e as entretém com jogos, histórias e outros divertimentos. Caríssimos irmãos e irmãs, às vezes convivemos por muitos anos com uma pessoa para só então percebermos que mal a conhecemos, que nunca lhe demos a devida atenção, nem demonstramos qualquer interesse pelas coisas dela. Ignoramos as suas ansiedades ou os seus problemas. Portanto, comecemos a conhecer o nosso colega. Esse texto foi tirado do livro Evangelizando Através de Histórias, número 9, do padre Odair Ângelo Agostinho.
Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. O Papa Francisco faz um convite a todos nós, refletir como estamos caminhando juntos, ou seja, nos convida a participar do Sínodo 2021-2023, que terá o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Mas afinal, o que é Sínodo? A palavra Sínodo significa caminhar juntos. Normalmente, o Sínodo dos Bispos costuma ser um evento convocado pelo Papa para se discutir e apresentar orientações que indique quais rumos a Igreja deve seguir em determinado assunto. O Sínodo 2021-2023 não pretende ser um evento ou produzir um documento. Ele pretende ser uma oportunidade, um processo, para que todos nós aprendamos juntos que ser igreja é caminhar juntos, é viver em sinodalidade. E o convite é para você mesmo. O Papa não quer fazer uma reunião em que apenas bispos e especialistas tenham voz. Ele quer que cada pessoa em cada diocese dê a sua contribuição. Para isso, propõe uma consulta ao povo de Deus, dividida em 3 fases. A primeira fase acontece nas igrejas particulares, ou seja, nas dioceses do mundo inteiro, com momentos de encontro, reflexão e oração. Essa é a hora da sua participação, com a escuta dos batizados. A Secretaria-Geral do Sínodo produziu um documento preparatório que traz propostas para a realização da consulta em cada diocese, indicando assuntos que deveremos discutir e refletir à luz da oração antes de oferecer nossas contribuições. Participe dos encontros em sua comunidade, paróquia e diocese. Em setembro de 2022, a Secretaria-Geral do Sínodo vai apresentar o Instrumento de Trabalho, com as contribuições de todo mundo. Esse documento vai ser discutido em reuniões internacionais de cada continente. Por fim, a última fase do Sínodo acontecerá em outubro de 2023, com os bispos de todo o mundo reunidos em Roma com o Papa Francisco. Com todas essas etapas, será possível garantir a participação dos batizados do mundo inteiro e estruturar um caminho que faça diferença para a nossa igreja. Cada um estará à escuta dos outros e todos à escuta do Espírito Santo. Participe deste caminho por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão.
Conforme a vinheta que acabamos de rodar, a primeira etapa do sínodo eclesial já foi bem lá no começo, com as reflexões que foram enviadas para todas as paróquias e para todas as comunidades. A segunda etapa a gente vivenciou tem pouco tempo, aí em setembro, onde você deve ter respondido já na sua comunidade, na sua paróquia, os diversos questionários que foram enviados. E agora vamos nos preparar para a próxima e última etapa, que é em 2023, em outubro, onde os bispos vão se encontrar e levar todo este material montado e preparado com as duas outras etapas deste sínodo eclesial.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Verdadeira coisa.